Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Novo PAC vai investir 280 bilhões de reais em rodovias e ferrovias. Luana Kari.
Programa de aceleração do crescimento prevê a criação de 1 milhão de empregos em obras, concessões e manutenção. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Retomada da reforma agrária com foco em famílias chefiadas por mulheres.
Estímulo à agroecologia e a quintais produtivos.
No encerramento da Marcha das Margaridas, presidente Lula anuncia série de medidas para trabalhadoras rurais.
E afirma que ações garantem direitos a elas.
Que as mulheres do campo, das florestas e das águas possam viver com dignidade, tendo assegurado seus direitos civis, políticos e sociais.
E em apoio à agricultura familiar, governo vai investir 100 milhões de reais na compra de leite em pó de pequenos produtores.
Produção vai ser enviada para creches, abrigos e cozinhas comunitárias por meio do programa de aquisição de alimentos.
Hoje na apresentação, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Rodovias e ferrovias vão receber investimentos de 280 bilhões de reais.
É o que está previsto no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, anunciado na última semana.
A ideia é fazer a manutenção de 100% da malha rodoviária em todo o país.
E assim, melhorar a logística e garantir a segurança nas estradas brasileiras.
Vamos conversar sobre o tema ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Com mais de 65 mil quilômetros de rodovias federais, é pelas estradas que a maior parte dos brasileiros costuma se locomover pelo país. No novo PAC, os investimentos na recuperação, adequação, ampliação e construção de novos trechos de rodovias se aproximam dos 186 bilhões de reais, com investimentos públicos e privados por meio de concessões. Ao todo, estão previstas 167 obras tocadas pelo governo, além da manutenção em 100% da malha nas 27 unidades da federação. O ministro dos Transportes, Renan Filho, conversou hoje com a imprensa para detalhar o programa na área. Da iniciativa privada, ele espera investimentos em novas concessões e a revisão de parte dos 24 contratos existentes.
Dos 15 mil quilômetros licitados no Brasil, 10 mil quilômetros estavam em relicitação e, por consequência, todas as obras listadas nos leilões para esses 10 mil quilômetros do Brasil estavam paradas desde 2017. Dos 24 leilões, se otimizarmos 15, que estavam em relicitação ou em desequilíbrio grave, e fizermos mais 35 leilões, significarão, ao longo do governo do presidente Lula, 50 novos contratos de concessão.
Luana, e você pode falar pra gente quais são os principais destaques nas obras em rodovias?
Então, Mariana, entre as obras em destaque para as rodovias estão a pavimentação das BRs 156 no Amapá, 226 no Maranhão e 419 no Mato Grosso do Sul, o início da BR-116 e a duplicação da 242, ambas na Bahia. Também está prevista a retomada das obras da BR-230, a Transamazônica, incluindo o início das obras da Ponte do Xingu. A conclusão da BR-101 Nordeste, a pavimentação da 367 em Minas Gerais e a duplicação da 290 no Rio Grande do Sul. Entre as pontes que vão receber recursos do novo PAC estão a de Guajará-Mirim, em Rondônia, a de Xambioá, ligando Tocantins e Pará, e a de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, que faz parte do projeto de interligação dos oceanos Atlântico e Pacífico. Já nas concessões, o destaque é para a conclusão do contorno de Florianópolis e o leilão das rodovias do Paraná e da BR-381, em Minas Gerais.
Além de rodovias, o novo PAC na área dos transportes também prevê investimento em ferrovias. São obras, concessões, estudos. O que é que o ministro Renan Filho destacou sobre esse assunto?
Olha, Luciano, o novo PAC prevê ainda um investimento em ferrovias de 94 bilhões e 200 milhões de reais. Entre os destaques estão a construção da Transnordestina no trecho Salgueiro-Suape e a construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na Bahia. Há ainda investimentos em 15 concessões existentes, entre elas a Estrada de Ferro do Carajás e a Malha Paulista, e estudos envolvendo a Ferrogrão. Na avaliação do ministro Renan Filho, os investimentos em ferrovias garantem mais competitividade ao país.
Essas novas ferrovias, a média da velocidade delas é 80 km por hora. Então ela concorre com o caminhão, garante mais competitividade internacional para o país e reduz custo.
O ministro disse ainda que a estimativa é que os investimentos do novo PAC na área de transportes gerem algo em torno de 1 milhão de empregos no país. Luciano, Mariana.
Conversamos com a repórter Luana Karen. Muito obrigada, Luana, pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o novo PAC foi um dos temas da participação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, no programa Bom Dia, Ministro, do canal Gov.
O ministro afirmou que o governo federal vai levar energia limpa para a população, principalmente do Norte e Nordeste.
E buscar o crescimento econômico por meio de uma economia verde e preservação do meio ambiente.
O programa de aceleração do crescimento vai investir 540 bilhões de reais em transição energética até 2026.
O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tem como prioridades desenvolver o país, levando em conta a sustentabilidade e a preservação ambiental. E uma das maneiras de se atingir esse objetivo é a transição energética, substituindo fontes fósseis de energia, como carvão, gás e petróleo, por fontes renováveis, como água, vento e sol. O PAC também prevê uma economia verde, que junta desenvolvimento econômico à sustentabilidade. O objetivo é reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera e tornar o Brasil competitivo para investimentos estrangeiros, seguindo uma tendência mundial. Práticas sustentáveis de produção agrícola, industrial e outras medidas de proteção do meio ambiente são vistas como investimentos e não gastos. No novo PAC serão investidos 540 bilhões de reais apenas em transição energética. Em entrevista ao Bom Dia Ministro do canal Gov, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou como parte dos recursos vão ser utilizados.
O que nós vamos fazer é construir uma matriz energética toda sustentável, renovável, uma base produtiva e uma base industrial em novas tecnologias, com redução da queima e da emissão de carbono, mas é evidente que você precisa financiar esse processo de transição, precisa financiar, por exemplo, a instalação de centenas ou milhares de escolas técnicas em tempo integral, construção de creches, investimento em tecnologia. Então, isso você faz em pesquisa. Então, você faz isso com uma transição, ou seja, sair de onde nós estamos para uma economia bio, com economia sustentável, mas isso você precisa de recursos e de finanças para fazer.
Um dos projetos do novo PAC para se fazer a transição energética vai levar um novo modelo de geração de energia para a região norte, principalmente na Amazônia. Parte da população utiliza o óleo diesel como combustível para geradores em locais onde não existem redes de energia elétrica. O diesel é altamente poluente porque libera gases tóxicos no ar, como o dióxido de carbono. Esses gases contribuem para o aumento da temperatura no planeta e podem causar doenças respiratórias e alguns tipos de câncer nos seres humanos. Rui Costa falou sobre as alternativas que o PAC vai levar aos moradores da região amazônica.
Então nós vamos fazer um grande investimento para a geração, seja a partir do gás natural, seja a partir de placas solares, para que, portanto, tirar essa queima de diesel, que além de consumir bilhões de reais, contribui para a emissão de poluentes no ar.
O ministro Rui Costa também afirmou durante o programa Bom Dia, Ministro, que o novo PAC vai retomar o programa Luz para Todos e levar energia elétrica para 500 mil pessoas até 2026, principalmente para as populações indígenas e ribeirinhas da Amazônia e também para as comunidades rurais isoladas. No total, o novo programa de aceleração do crescimento vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em todos os estados do Brasil, sendo 1 trilhão e 400 bilhões de reais até 2026. 2026. O governo federal vai destinar 371 bilhões de reais para obras e projetos. Outras fontes de financiamento são as empresas, os bancos públicos e estatais. Reportagem Lorena Pacheco.
Mulheres do campo de todo o país ocuparam hoje as ruas da área central de Brasília durante a Marcha das Margaridas.
A marcha ocorre a cada 4 anos e reúne trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e mulheres de todo o país.
O presidente Lula participou do encerramento da marcha e, em resposta às reivindicações trazidas pelo movimento, assinou uma série de decretos voltados para as trabalhadoras rurais.
A esplanada dos ministérios em Brasília foi ocupada por mulheres de todo o país. Maria Liberdade Caxinauá, da comunidade indígena Nova Fronteira, no Acre, participou do evento pela primeira vez.
A gente está vindo da floresta trazer essa força para somar junto com as guerreiras que estão aqui batalhando pelo seu direito.
Durante o encerramento da Marcha das Margaridas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 8 decretos, entre eles o que cria o Programa de Quintais Produtivos para Mulheres Rurais. Até 2026, serão 90 mil quintais produtivos em todo o país, com o objetivo de promover segurança alimentar e nutricional e autonomia econômica às mulheres rurais. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, o programa vai facilitar o acesso das agricultoras aos equipamentos necessários para trabalharem a terra.
Nós queremos construir a autonomia econômica das mulheres rurais, mas a agricultura familiar é responsável também pela diversificação dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro.
O governo também anunciou o Plano Emergencial de Reforma Agrária, que vai dar prioridade às mulheres no processo de seleção e beneficiar mais de 45 mil famílias. O programa vai criar 8 assentamentos para 5.700 novas famílias e regularizar a situação de outras 40 mil, além de incluir 1.500 famílias no crédito fundiário. Na área de assistência técnica e extensão rural, serão destinados 13 milhões e meio de reais para atendimento às mulheres rurais e à agroecologia. Outro decreto assinado nesta quarta-feira retoma o Bolsa Verde, que aumenta de 300 para 600 reais o pagamento a famílias de baixa renda que vivem em áreas protegidas. Já o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais tem o objetivo de garantir às trabalhadoras o acesso a documentos e benefícios previdenciários e trabalhistas e cria um projeto de lavanderias coletivas em assentamentos no Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará. A ministra da Mulher, Cida Gonçalves, destacou ainda a assinatura dos decretos que criam a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.
Que nós possamos, de fato, garantir resultado e efetividade às políticas públicas para as mulheres.
Os anúncios são uma resposta ao documento elaborado ao longo de 4 anos pela Marcha das Margaridas, com 13 eixos temáticos. As reivindicações foram entregues em junho ao governo federal. O presidente Lula disse que o país vai priorizar as pautas das trabalhadoras rurais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas e sem terra, e que é preciso criar uma cultura de respeito no campo e na cidade.
Que as mulheres do campo, das florestas e das águas possam viver com dignidade, tendo assegurado seus direitos civis, políticos e sociais. A mulher não é e não pode ser tratada como cidadã de segunda categoria. Vocês são protagonistas da história.
A 7ª edição da Marcha das Margaridas teve como lema Pela Reconstrução do Brasil e Pelo Bem Viver. A programação da marcha durou 2 dias e contou com a participação de representantes de 33 países. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o governo vai investir 100 milhões de reais na compra de leite em pó de agricultores familiares para o programa de aquisição de alimentos.
O anúncio foi feito hoje, durante a Marcha das Margaridas.
A compra do leite será feita pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, por meio de organizações de agricultores familiares. Será divulgada uma chamada pública para que essas organizações manifestem o interesse de oferecer o produto. A expectativa é que, com a compra direta da Conab, o preço também fique melhor para o produtor que fornecer o leite em pó. o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, Eugênio Zanetti, explica que os 100 milhões que serão investidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar devem representar a compra de 5 mil toneladas do produto, o que ajuda a regular o mercado.
Esse leite vai ser adquirido, né, das cooperativas, então o governo compra esse leite, vai tirar esse excedente que tem no mercado, fazendo com que regule a oferta e a procura. Esperamos que o governo, além dessa iniciativa, tome outras iniciativas para defender o produtor de leite nacional.
Na outra ponta, os beneficiados são pessoas em situação de insegurança alimentar, que vão receber o leite em pó da Conab. O presidente da companhia, Edgar Preto, explica que tipo de instituições poderão ser beneficiadas pela compra do produto.
Nós faremos essa compra para ajudar a amparar os agricultores familiares e, por outro lado, nós vamos entregar esse produto à rede de assistência social, creches, cozinhas comunitárias, escolas, abrigos, todos os locais. Aonde tiver pessoas em situação de vulnerabilidade social, esse produto irá chegar.
Podem vender leite para o programa de aquisição de alimentos os produtores que estiverem organizados em cooperativas ou outras organizações aptas ao PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, 98% dos estabelecimentos rurais dedicados à produção de leite fornecem até 500 litros por dia e representam 70% da produção do país. Reportagem Nazi Brum.
A Câmara de Comércio Exterior aumentou o imposto de importação de 3 produtos derivados do leite.
O imposto vai aumentar de 12,8% para 18% para o óleo butírico de manteiga, utilizado como ingrediente em queijos processados, molhos e pães, queijos de pasta mofada e queijos com teor de umidade igual ou superior a 46% e inferior a 55%.
Além disso, o órgão anulou uma decisão que havia reduzido no ano passado a tarifa externa comum em 10% para 29 produtos lácteos.
Dessa forma, esses produtos vão ter um imposto de importação variando de 10,8% a 14,4%. Alguns exemplos dessa lista são o iogurte, manteiga, queijo ralado e doce de leite.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a decisão levou em consideração a situação pela qual passa a pecuária de leite no país, com aumento do custo de produção interno e crescimento significativo das importações, o que vem causando impacto negativo aos produtores nacionais.
Se apresenta resultados do primeiro semestre.
E anuncia 270 bilhões de reais em investimentos no novo PAC.
Os detalhes daqui a pouco.
Mudanças climáticas e cooperação entre Brasil e Estados Unidos foram assuntos de uma conversa por telefone entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Joe Biden.
Lula lamentou os incêndios que provocaram destruição e mortes no Havaí e ressaltou a importância para a discussão sobre o aquecimento global.
De acordo com uma nota divulgada, o presidente Lula manifestou solidariedade às vítimas dos incêndios no Havaí e suas famílias, o pior da história do país americano. Além disso, Lula destacou a importância de avançar seriamente no debate sobre as mudanças climáticas e detalhou as discussões e o alcance da cúpula da Amazônia realizada em Belém na última semana. O presidente Biden, por sua vez, concordou com as preocupações manifestadas e reconheceu as responsabilidades dos países desenvolvidos e a necessidade de apoiar os países em desenvolvimento a lidar com os efeitos da crise climática. Biden lembrou a contribuição de $500 milhões dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia e falou sobre a importância da construção de uma parceria forte entre os países. Lula voltou a convidar Biden para visitar o Brasil ano que vem, o que poderia ocorrer em um estado da região amazônica. Após a conversa, Lula afirmou em uma rede social que, além do combate ao aquecimento global e cúpula da Amazônia e preservação ambiental, eles conversaram também sobre uma iniciativa conjunta do Brasil e dos Estados Unidos por trabalho decente, que deve ser lançada em breve. Os dois presidentes, que já se reuniram presencialmente em fevereiro deste ano, devem ter novo encontro em setembro em Nova York para a abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Gabriela Noronha, para a Voz do Brasil.
Mas a apoio ao agronegócio, economia verde, projetos de sustentabilidade.
Resultados do primeiro semestre apresentados hoje pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Nos próximos meses, o banco vai financiar 270 bilhões de reais em empreendimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento.
No primeiro semestre do ano, o BNDES registrou crescimento de 54% de participação no orçamento para a safra agrícola e de 53% em projetos aprovados para micro, pequenas e médias empresas. Os desembolsos do banco entre janeiro e junho ultrapassaram 40 bilhões de reais, um aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. Mais da metade desse dinheiro destinou-se a projetos de desenvolvimento social e sustentável, como destacou o diretor financeiro e de crédito digital do BNDES, Alexandre Abreu.
10,7 bi foram destinados ao que nós chamamos de economia verde, 15,6 bi foi destinado a algum tipo de desenvolvimento social. E também 7,2 bilhões do que foi desembolsado foi direcionado diretamente à sequestra de carbono, ou seja, retirada de CO2 da atmosfera.
Dos investimentos de 1 trilhão e 700 bilhões de reais anunciados pelo governo para o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, 270 bilhões de reais devem ser financiados pelo BNDES. De acordo com o presidente do banco, Aloysio Mercadante, os novos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento para o Brasil, em meio a outras medidas, trazem boas perspectivas para o próximo semestre.
O Fundo Amazônia, que estava paralisado, está muito forte hoje. Nós ainda vamos ter o Fundo Clima, que deve ser capitalizado em 10 bilhões com emissões de títulos internacionais, início de queda da taxa básica de juros. Esse ambiente macroeconômico, o PAC, a política industrial, toda essa perspectiva, então nós temos uma expectativa muito otimista para o segundo semestre.
Com a menor inadimplência da história em 0,01%, o BNDES registrou lucro de 9 bilhões e 500 milhões de reais nos 6 primeiros meses do ano. Ainda segundo o balanço divulgado esta quarta-feira pelo banco, as consultas para a tomada de crédito, que são a primeira etapa do processo para a concessão de empréstimos, cresceram 151% no período. Reportagem Pablo Mundim.
O Ministério da Saúde vai investir 180 milhões para qualificar o atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência.
Com a ação, o Ministério da Saúde pretende garantir atendimento qualificado em municípios de pequeno porte, especialmente aqueles de até 20 mil habitantes, onde muitas vezes faltam serviços especializados.
Pelo menos 3.500 municípios com índices de vulnerabilidade social vão receber os recursos.
Para participar, os gestores locais devem solicitar a adesão ao incentivo financeiro pela plataforma e-gestor Atenção Básica na internet em e-gestorab.saude.gov.br.
Casos de assédio sexual vão causar demissão nas autarquias e fundações públicas federais.
Um parecer da AGU, Advocacia Geral da União, estabelece a prática como conduta gravíssima a ser punida com demissão, penalidade máxima prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Federais.
O entendimento que uniformiza o tratamento de casos de assédio sexual deverá ser observado pelos procuradores federais durante a análise de processos administrativos disciplinares e recomenda à autoridade responsável pela análise dos casos, a aplicação da pena máxima ao assediador.
Antes, a conduta era enquadrada como violação aos deveres do servidor, cuja penalidade é mais branda, ou como violação às proibições aos agentes públicos, que estaria sujeita à demissão.
A assinatura do documento ocorreu durante o evento do Agosto Lilás, em Fortaleza, e contou com a presença da ativista Maria da Penha, cuja história inspirou a Lei Maria da Penha.
Notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou auditoria na implantação e no pagamento do auxílio para caminhoneiros e motoristas de táxi. O benefício, no valor de R$ 1.000 por mês, foi pago entre julho e dezembro de 2022. No total, o governo federal gastou mais de R$ 7 bilhões no programa. Na fiscalização, o TCU constatou pagamento indevido para cerca de 1.400 taxistas e 500 motoristas de caminhão. Os recursos irregulares chegaram a quase R$ 30 milhões. Um dos requisitos para receber o auxílio era estar cadastrado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, antes de maio de 2022. O tribunal determinou ao Ministério do Trabalho e Emprego que adote medidas para revisão dos benefícios pagos no prazo de até 90 dias. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal anula restrição de acesso a processos internos da Polícia Federal.
Superior Tribunal de Justiça nega recurso do jogador Robinho sobre processo em que foi condenado na Itália por estupro.
Tribunal Superior Eleitoral mantém inelegível ex-prefeito de Rio Rufino, em Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal anulou o ofício da Polícia Federal de 2021, que estabeleceu que todos os processos do Sistema Eletrônico de Informações do órgão fossem cadastrados como restritos ou sigilosos, impedindo o acesso público.
A ação foi ajuizada pelo PSOL. Segundo a relatora, ministra Carmen Lúcia, deve prevalecer no poder público o princípio de publicidade a todos os documentos.
O segredo é uma exceção legítima apenas em casos específicos, quando for imprescindível para a segurança dos cidadãos, da sociedade e do Estado e para resguardar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
A ministra Carmen Lúcia salientou ainda que a atividade de agentes públicos está sujeita à observação e às críticas da sociedade. Ficaram vencidos os ministros André Mendonça e Nunes Marques.
Superior Tribunal de Justiça nega recurso da defesa do ex-jogador de futebol Robson de Souza, o Robinho, relacionado a processo que resultou na condenação dele na Itália por estupro.
O ex-atleta foi sentenciado a 9 anos de prisão no país europeu, Fátima Uchoa.
A defesa de Robinho pretendia que o governo da Itália enviasse cópia integral e traduzida do processo, mas por unanimidade a Corte Especial do STJ negou o provimento ao recurso e manteve a decisão monocrática do relator, ministro Francisco Falcão. Com isso, a defesa de Robinho terá o prazo de 15 dias para oferecer contestação ao pedido apresentado pelo governo italiano para homologação da sentença e, em caso positivo, a execução da pena do ex-jogador será transferida para o Brasil.
Bancário vai poder pedir horas extras de período diferente do discutido em ação anterior.
A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Schiappa.
Por unanimidade, o colegiado decidiu que o direito a horas extras pelo descumprimento da pausa de digitador aplicada a um caixa bancário pode ser discutido em duas reclamações trabalhistas diferentes se os períodos pleiteados forem distintos. Para a primeira turma do TST, não há coisa julgada no caso analisado em razão da falta de identidade de pedidos. Assim, o colegiado determinou o retorno dos autos à vara de origem para prosseguir o julgamento da ação.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve inelegível Tiago Costa, ex-prefeito de Rio Rufino, em Santa Catarina.
Ele praticou abuso de poder público nas eleições municipais de 2020, pleito em que concorreu à reeleição. Aline Barcelos.
O político foi condenado pelo TRE de Santa Catarina por distribuição gratuita de materiais de construção no ano das eleições, o que é proibido por lei por afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos. No TSE, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, manteve a decisão com o argumento de que a conduta foi grave o suficiente para prejudicar a normalidade e legitimidade das eleições. Além de ficar inelegível pelo período de 8 anos, a contar do pleito de 2020, o ex-prefeito deve pagar multa no valor de cerca de R$ 10.600.
Universidade Federal do Espírito Santo é condenada a corrigir irregularidades sanitárias em Instituto de Odontologia.
O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal após denúncia anônima sobre falta de higiene e segurança. Marisa Almena.
Entre as adequações necessárias estão a indicação de cirurgião dentista como responsável técnico substituto das clínicas e a apresentação de laudo de qualidade das roupas utilizadas durante as radiografias, além de testes de controle de qualidade dos equipamentos de raio-x. Também devem ser providenciados treinamentos e capacitações para operadores, leitura e registro mensal do teor de cloro residual da água usada no local e monitoramento individual dos funcionários expostos à radiação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e segue para sanção concessão de auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica. Ministro da Fazenda defende votação de MP sobre reajuste do salário mínimo com taxação de offshores. Marco temporal, relatório de Soraya Tronic segue texto aprovado pela Câmara. Boa noite. O Senado aprovou o pagamento de um auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência doméstica. Pelo texto que segue para a sanção, o benefício será oferecido por até 6 meses a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Repórter Érica Christian.
O projeto inclui no rol das medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha o auxílio aluguel por 6 meses para mulheres acometidas por violência doméstica. O valor será definido pela situação de vulnerabilidade social e econômica da vítima. A relatora Margarete Buzetti, do PSD de Mato Grosso, citou que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no país pelo próprio companheiro. E destacou que o governo de Mato Grosso, numa iniciativa local, já oferece o auxílio aluguel para as vítimas de violência doméstica pelo prazo de 12 meses e com algumas contrapartidas, como cursos profissionalizantes.
Se você dá um auxílio para a mulher sair de perto do seu agressor, realmente ela tem condições de seguir com a sua vida. Porque muitas ficam perto do agressor, porque tem a dependência econômica e também a emocional.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que é delegado, considera que a independência financeira pode romper com um ciclo de violência.
Você tem uma questão aí de dependência psicológica, emocional, mas também dependência econômica. E na medida em que você viabiliza o afastamento efetivo, você protege essa pessoa, essa mulher. É um projeto importante, tem mérito, a gente espera que seja efetivamente aplicado.
O projeto, que segue para a sanção presidencial, define que os governos poderão se valer de verbas da assistência social para bancar o auxílio aluguel para as vítimas de violência doméstica.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje o plano de trabalho para análise da proposta da reforma tributária, apresentado pelo relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Ele confirmou que o relatório deve ser apresentado no dia 27 de setembro e a votação no dia 4 de outubro. A proposta vai tramitar apenas na CCJ, seguindo após a votação do colegiado para o plenário. Segundo Eduardo Braga, estão previstas 8 audiências públicas com início em 22 de agosto. Segundo o relator, serão ouvidos todos os setores envolvidos no tema: governo, indústria, setor de serviços, agronegócio, cooperativas, entre outros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já anunciou a intenção de também promover uma reunião sobre a proposta com os 27 governadores no plenário da Casa. Jogar lixo nas vias deve passar de infração média para grave no Código de Trânsito. É o que determina um projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, que deve seguir para a votação na Câmara dos Deputados. As infrações graves têm multa de R$ 195,23 e 5 pontos na carteira de habilitação. Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro define que atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é infração média, com penalidade de multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, defendeu o aumento da classificação da infração.
Jogar lixo ou abandonar objetos na via não só é uma conduta reprovável em termos de civilidade, mas que também traz riscos aos demais usuários da via. Ocasionar acidentes.
Em encontro com o presidente Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a aprovação da medida provisória do salário mínimo, que incluiu a taxação de aplicações financeiras no exterior, as chamadas offshore. Já o líder da oposição antecipou um voto contrário, alegando que uma MP já editada não pode incluir outros temas. Com a colaboração de Rodrigo Rezende, repórter Érica Christian.
O líder do PL, senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, descartou a aprovação da medida provisória do salário mínimo com mudanças feitas de última hora, segundo ele. Entre elas, a que incluiu na proposta a MP da correção da tabela do imposto de renda, isentando quem recebe até 2 salários mínimos, mas taxando investimentos no exterior, as chamadas offshore.
Então, uma medida provisória que estava tratando de salário mínimo que nos une, foi enxertada nela, não é nem um jabuti, acho que é uma capivara, porque é todo o texto da medida provisória 1171. Eu já adianto que esse Senado não pode, mais uma vez, aceitar um jabuti numa medida provisória como essa.
Após encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a taxação dos investimentos no exterior, seguindo a legislação internacional, ao afirmar que a correção da tabela do imposto de renda vai beneficiar 13 milhões de pessoas.
Uma injustiça tributária. Você ganha um salário, eu ganho um salário, nós pagamos imposto de renda. Uma pessoa que tem uma pequena fortuna no exterior tem rendimentos desse fundo. Ser isento de imposto de renda não parece razoável.
Já aprovada pela comissão mista, a medida provisória do salário mínimo precisa ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
E avançou no Senado o projeto que previne o racismo nos estabelecimentos comerciais. Aprovada hoje na Comissão de Direitos Humanos, a proposta seguiu para a votação na Comissão de Defesa do Consumidor. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Fabiano Contarato, do PT Capixaba, a proposta altera o Código de Defesa do Consumidor para inserir, como princípio da Política Nacional das Relações de Consumo, a prevenção a qualquer forma de tratamento discriminatório em razão de raça ou de cor. Contarato apresentou o projeto motivado por vários casos de hostilidade contra pessoas negras em estabelecimentos comerciais, como o que levou à morte um cidadão negro nas dependências de um supermercado. Relator da proposta, o senador Alessandro Vieira, do MDB sergipano, defendeu a atualização da legislação.
Aperfeiçoou o sistema normativo brasileiro de maneira a deixar ainda mais nítido o repúdio da sociedade brasileira ao racismo. Retira-se da invisibilidade a prática tão intolerável quanto cotidiana de se julgar alguém de maneira odiosa em razão da cor da pele no interior dos estabelecimentos comerciais.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária iniciou hoje a análise do projeto que estabelece um marco temporal para o reconhecimento e demarcação de terras indígenas. A relatora da proposta, senadora Soraya Tronic, apresentou parecer seguindo o entendimento da Câmara dos Deputados ao afirmar que a ausência da comunidade indígena antes de 1988 impede a exigência da terra. A proposta prevê demarcação apenas de terras já ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição Federal. O assunto divide ruralistas e indígenas. Os detalhes com Luiz Felipe Liasbra.
A relatora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, concordou com a tese jurídica de que, com a ausência da comunidade indígena antes de 1988, perde-se o direito de uso.
Acreditamos que a aprovação do projeto de lei 2903 corresponderá, por uma parte, a solução mais adequada para viabilizar a resolução das questões legais e constitucionais envolvendo demarcação de terras indígenas no Brasil e, por outra, a melhor forma para garantir previsibilidade, segurança jurídica e desenvolvimento ao país.
Com o relatório lido, o acordo dos membros da comissão é para que na próxima terça, 22 de agosto, ocorra uma audiência pública e na quarta, a deliberação do parecer da senadora Soraya.
O presidente do Parlamento Brasileiro, Rodrigo Pacheco, participa amanhã em São Paulo do Congresso 20 anos do Código Civil, Avanços e Novos Desafios, homenagem ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino. O evento é promovido pela Academia Brasileira de Formação e Pesquisa. Pacheco afirmou que o debate sobre o Código Civil é importante e que o Senado também vai se dedicar ao assunto porque é necessário atualizar a legislação para mantê-la condizente às necessidades da sociedade. O presidente lembrou que o Senado criou, em julho deste ano, uma comissão de juristas para discutir pontos do Código Civil que devem ser aprimorados. Entre os temas que podem ser tratados na atualização do Código estão o casamento homoafetivo, os juros sobre dívidas judiciais e contratos pela internet. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a revisão anual de valores pagos pelo SUS a hospitais conveniados.
Marcha das Margaridas reúne milhares de trabalhadoras rurais em Brasília.
Plenário assegura assistência integral a vítimas de queimaduras.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que assegura assistência integral do SUS e possibilidade de enquadramento como pessoa com deficiência para vítimas de queimaduras. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
O Brasil registra todos os anos 1 milhão de acidentes com queimaduras, 40% dos quais ocorrem com crianças, de acordo com a Associação Nacional dos Amigos e Vítimas de Queimadura. Para garantir tratamento e assegurar os direitos às vítimas desses acidentes, muitas das quais apresentam sequelas permanentes, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê assistência integral no Sistema Único de Saúde e a possibilidade de enquadramento dos atingidos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, a partir do conteúdo de 3 projetos voltados para assegurar tratamento e direitos para as vítimas de queimaduras. O projeto original do deputado Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, previa assistência integral no SUS apenas para as pessoas que apresentassem sequelas graves da queimadura. A relatora estendeu o direito de assistência integral a qualquer vítima de acidente desse tipo, incluindo a reabilitação física, estética, psíquica, educacional e profissional. De acordo com Silvia Cristina, as sequelas podem ser graves a ponto de impedir movimentos, o que faz com que a vítima precise de apoio para recuperação e reintegração. O deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, autor de um dos projetos que deram origem ao texto aprovado, destacou a importância da proposta.
Um projeto que vem para trazer dignidade a essas pessoas. Milhares de pessoas sofrem de queimaduras no nosso país e milhares de pessoas têm dificuldade em ser reinseridas socialmente e para que elas possam ser reconhecidas como pessoas portadoras de deficiência e assim terem assegurados todos os direitos que essas pessoas têm pela legislação.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio de todos os partidos. Para a deputada enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, além da previsão de tratamento integral no SUS, a proposta avança ao permitir que as vítimas sejam enquadradas como pessoas com deficiência, com todos os direitos decorrentes.
A aprovação da SPL, que traz a inclusão da assistência integral do Sistema Único de Saúde a essas pessoas vítimas de queimadura, vai proporcionar mais dignidade, vai proporcionar a recuperação devida desses pacientes que, por tanto tempo, ficaram ali à mercê da inclusão dessa legislação do ponto de vista do Estatuto da Deficiência.
O projeto assegura a realização de avaliação biopsicossocial prevista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Se constatada a existência de deficiência, a vítima de queimadura será considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. O projeto que prevê assistência integral no SUS e a possibilidade de enquadramento das vítimas de queimaduras no Estatuto da Pessoa com Deficiência seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Na avaliação de Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, o projeto que garante assistência integral do SUS às vítimas de queimaduras pode acelerar procedimentos médicos, inclusive estéticos, e a reintegração social.
Pedro Aihara argumenta que as vítimas muitas vezes sofrem processos de exclusão social por causa das cicatrizes e das barreiras psicológicas decorrentes do trauma.
Saúde.
Projeto aprovado pela CCJ em caráter conclusivo prevê a produção ininterrupta de remédios essenciais contra o câncer. O texto vai ser analisado pelo Senado, como informa o repórter Murilo Souza.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que autoriza o governo federal a obrigar a indústria farmacêutica a continuar ofertando medicamento essencial a pacientes com câncer quando não houver substituto no mercado. O texto aprovado, que segue para o Senado, estabelece ainda, nesse caso, que o reajuste anual do preço do produto será definido pelo Poder Executivo com base nos custos de produção do medicamento. Relator no colegiado, o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, apresentou parecer pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposta, de autoria do deputado Dr. Frederico, do Patriotas de Minas Gerais. O relator destacou no parecer o trecho da Constituição, segundo o qual compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
O reajuste anual está assegurado. De forma alguma, estamos aqui defendendo que um ente privado forneça gratuitamente determinado produto. Apenas estamos exigindo que ele não pare de fornecer em um momento que ele é mais necessário para os pacientes, que é no meio do tratamento, talvez um dos momentos mais delicados de suas vidas. Isso tudo de forma justamente remunerada.
Antes da votação pelo sistema eletrônico, o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, chegou a pedir a retirada de pauta do projeto. Ele considera que a proposta é inconstitucional por interferir na livre iniciativa e que não é a melhor solução para garantir a oferta de medicamentos contra o câncer.
Esse projeto, ele é inconstitucional. Então, por esses motivos, para que nós não interferindo no mercado, causando uma consequência drástica, ruim, violenta, ele precisa ser retirado da pauta, porque ao contrário do que se espera, ele vai prejudicar as pessoas que têm câncer. As empresas que produzem aqui, elas não vão mais ficar no Brasil, elas vão para fora e você vai ter que importar o produto.
Por outro lado, em defesa da constitucionalidade do projeto, os deputados Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, e Lindbergh Farias, também do PT do Rio de Janeiro, rebateram os argumentos de Marx. Ananias lembrou que perdeu a esposa e o irmão para o câncer e argumentou que o direito à livre iniciativa não é absoluto e precisa conviver com o direito à saúde e à vida. Ele defendeu que a vida humana é o bem maior a ser preservado pela sociedade. Farias, por sua vez, considerou radical a posição contrária à presença do Estado regulando um tratamento fundamental contra o câncer. O projeto que autoriza o governo federal a obrigar a indústria farmacêutica a continuar ofertando medicamento essencial a pacientes com câncer quando não houver substituto no mercado segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Comissões.
Em audiência com o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, o relator da CPI do MST, deputado Ricardo Salles, do PL Paulista, acusou o movimento de uma série de irregularidades. A repórter Maria Neves acompanhou.
De acordo com Salles, testemunhos e documentos apresentados à CPI mostram abusos contra assentados e privilégios de dirigentes. Além disso, o relator acusou o MST de se apropriar de recursos públicos.
As narrativas trazidas aqui indicaram nominalmente, factualmente, desvios de conduta não desprezíveis. Elas não só narraram que as respectivas lideranças nesses locais faziam todos os assentados e acampados ficarem concentrados num cantinho da área e os líderes pegavam a área restante do acampamento ou do assentamento, enfim, e arrendavam para um fazendeiro ali perto e não dividiam com eles nada. Cobravam deles um percentual sobre qualquer verba que viesse, inclusive aquelas do governo. E aplicavam a eles uma série de disciplinas.
Ricardo Salles citou 3 casos de violência que teriam sido relatados por ex-integrantes do MST à CPI. Segundo afirmou, houve um episódio em Goiás em que um integrante do movimento teve o dedo amputado ao ser expulso de um assentamento. Na Bahia, um militante teria sido retirado a chutes de sua área. Além disso, em uma situação semelhante no Distrito Federal, um integrante teria sido expulso do assentamento com violência. João Pedro Stedley argumentou que o MST adota uma série de medidas para coibir irregularidades. A principal delas seria a liderança colegiada para evitar atitudes abusivas de dirigentes. Ainda assim, afirmou que, como em qualquer movimento, pode haver pessoas que ingressam nos acampamentos para tirar vantagem. Quando ocorrem crimes, no entanto, Stedley sustentou que os casos devem ser levados à justiça.
Em caso de desvios ou de comportamento de dirigentes ou de recursos, aí é Código Penal. Aí nós não temos problema nenhum. É nosso dever, inclusive, fazer com que se corrijam esses desvios. Porque o mais prejudicado somos nós, o MST. O MST quer organizar o povo para lutar pela terra, para acabar com o latifúndio, para acabar com a pobreza. Esse é o nosso objetivo.
João Pedro Stedley ressaltou ainda que o MST tem hoje 5 mil assentamentos com 500 mil famílias. Com isso, defende que nem Jesus Cristo teria como saber o que acontece em todos eles. Ricardo Salles afirmou ainda que relatório da Controladoria Geral da União mostrou que associações e cooperativas do MST receberam cerca de 2 bilhões de reais do poder público de forma irregular. Para isso, teriam utilizado o CPF de associados e cooperados. Ainda segundo o relator da CPI, a Controladoria identificou a destinação de 2 bilhões e 800 milhões de reais para pessoas do movimento que não teriam direito de receber os recursos. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, sustentou que essas acusações nunca foram comprovadas. De acordo com a parlamentar, o objetivo do relator sempre foi criminalizar o movimento do Sem Terra.
É o mais concentrador de rendas do mundo hoje, é o Brasil. Uma vergonha isso. E é isso que nós temos que mudar. Porque não existe liberdade se não tiver condições de igualdade. Não existe liberdade se uma pessoa não tiver as mesmas condições de disputar o que a outra disputa. E é por isso que nós lutamos, pela igualdade, por um Estado que ajude e incentive o desenvolvimento onde caiba todo mundo. E eles vão criminalizar, mas eles não vão encontrar uma prova sequer.
Ricardo Salles assegurou que, em seu relatório, vai apontar os autores dos desvios. Também garantiu que os ex-integrantes do MST fizeram denúncias contundentes à CPI, com nomes, datas e fatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agricultura.
Brasília recebeu cerca de 100 mil mulheres do campo, da floresta, das águas e das cidades na 7ª edição da Marcha das Margaridas.
A marcha, promovida pela CONTAG, federações e sindicatos, visa, entre outros objetivos, fortalecer e ampliar a organização, mobilização e formação das trabalhadoras rurais. O evento repercutiu entre os deputados.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, lembra que o nome da Marcha das Margaridas é uma homenagem a Margarida Alves, assassinada por latifundiários há 40 anos, quando lutava pelos direitos dos trabalhadores do campo.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, observa que a Marcha das Margaridas reivindica igualdade de direitos, o fim da violência no campo e a defesa da democracia. O deputado acrescenta que as mulheres também lutam por mais políticas públicas que atendam às demandas das agricultoras.
Ana Paula Lima, do PT catarinense, presta homenagem à memória de Margarida Maria Alves, paraibana assassinada em 12 de agosto de 1983, por ter tido a ousadia de lutar contra a exploração dos trabalhadores rurais e em defesa de uma reforma agrária.
Merlong Solano, do PT do Piauí, observa que a Marcha das Margaridas evoca a capacidade de luta e de resistência das brasileiras, além de mostrar que as mulheres continuam mobilizadas em defesa de uma sociedade mais fraterna e menos desigual.
Paulão, do PT de Alagoas, destaca a beleza da Marcha das Margaridas e da pauta trazida pelas mulheres à Brasília. Ele reitera que o movimento é formado por trabalhadoras corajosas que, com sua força, mudam paradigmas, fortalecendo a cidadania e defendendo a vida.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, também cumprimenta as margaridas que se mobilizaram para reivindicar o direito à vida, à justiça e à paz no campo. A deputada lembra que o direito à terra só foi garantido às mulheres na Constituição de 1988.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, frisa que a Marcha das Margaridas, além de buscar o reconhecimento e a valorização das trabalhadoras rurais, traz também uma pauta abrangente, que inclui saúde pública, direito à terra e mais participação feminina na política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, informa que as margaridas foram recebidas pelo presidente Lula, que anunciou um conjunto de medidas para beneficiar as trabalhadoras do campo. Entre as ações, o deputado destaca a retomada da reforma agrária e o enfrentamento à violência no campo.
Bongás, do PT Gaúcho, também comemora a participação das trabalhadoras rurais na Marcha das Margaridas. O deputado relata que o presidente Lula anunciou medidas concretas em prol das agricultoras e assinou 8 decretos envolvendo programas que garantem autonomia e inclusão a essas mulheres.
Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, destaca levantamento do Instituto Quest, que mostra aumento da aprovação do presidente Lula entre os brasileiros, chegando a 60%. Já a desaprovação, de acordo com a mesma pesquisa, caiu para 35%.
Lindbergh Farias afirma que a aprovação de Lula subiu em diversos segmentos da sociedade, inclusive entre evangélicos e pessoas que nas últimas eleições presidenciais votaram em Jair Bolsonaro.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também comemora os 60% de aprovação do governo Lula, indicados pela pesquisa realizada pelo Instituto Quest. O deputado salienta o crescimento ocorrido especialmente nos estados do Sul e entre os evangélicos.
No entendimento de Rogério Correia, essa mudança de avaliação se deu graças aos resultados positivos alcançados nos 7 primeiros meses do governo Lula.
Por outro lado, Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo, questiona a veracidade da pesquisa Quest, que aponta 60% de aprovação do governo federal. O deputado desafia o presidente Lula a andar pelas ruas do país para comprovar o apoio popular.
Gilvan da Federal também rebate o índice que demonstra a aprovação de Lula entre os evangélicos. De acordo com o parlamentar, os verdadeiros cristãos nunca apoiariam uma pessoa que foi condenada por corrupção.
Segurança Pública.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, protesta contra a declaração do presidente Lula, que chamou de covardes cidadãos que compram armas de fogo.
Paulo Bilinski chama o presidente Lula de hipócrita por criticar o porte de armas e, ao mesmo tempo, andar cercado de seguranças. O deputado desafia Lula para um debate sobre o tema e afirma que todo cidadão de bem tem o direito de se proteger.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, também rechaça a fala do presidente Lula sobre a posse de armas. Para o deputado, Lula chama de covardes os atiradores esportivos e aqueles que querem se defender e proteger suas famílias.
Marcos Polon lembra que a primeira medalha de ouro olímpica do Brasil foi conquistada na prova de pistola rápida. O deputado ainda acusa o presidente Lula de tentar se tornar um ditador de esquerda e tirar do cidadão o direito à legítima defesa.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que reajusta anualmente valores repassados pelo SUS às santas casas e hospitais filantrópicos. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê o reajuste anual dos recursos repassados pelo governo aos hospitais que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com a proposta apresentada pelo deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, os repasses serão reajustados de acordo com o IPCA, um índice nacional de preços ao consumidor amplo, que tem como principal componente a inflação. A medida vai beneficiar principalmente as santas casas e hospitais filantrópicos, responsáveis por mais de 40% das internações de média e alta complexidade do SUS. O projeto que previa o reajuste dos repasses estava sendo analisado junto com outras 7 propostas que tratavam da divulgação dos valores repassados para o SUS. Esse projeto acabou aprovado no lugar dos demais a partir de parecer apresentado pelo relator, deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, mediante acordo. Para o relator, a remuneração dos serviços prestados ao SUS deve cobrir os custos e também garantir a qualidade do atendimento, além da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos hospitais. De acordo com Pedro Westphalen, o projeto não propõe dinheiro novo ou mais recursos, apenas garante reajuste a ser previsto no orçamento do ano seguinte. A proposta foi aprovada com o apoio de todos os partidos. Para a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, o reajuste é o início de uma transformação no SUS.
Essa matéria é da maior importância. Na verdade, estão os contratos com as entidades não governamentais, portanto, com as santas casas, com os hospitais filantrópicos, serão reajustados uma vez por ano, com base no IPCA. Isso é uma forma de começar uma transformação no SUS.
O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o reajuste é medida necessária há muitos anos.
É uma reclamação de hospitais filantrópicos, hospitais particulares, hospitais públicos, médicos, médicas, enfim, a saúde como um todo. Entra governo, sai governo, é o choro só. Não importa se o governo é da direita, se é da esquerda. O que mostra que nenhum dos dois fez a adequação necessária para que a saúde efetivamente tivesse um atendimento tão requerido e tão reivindicado pelo cidadão.
O projeto que prevê o reajuste anual dos recursos repassados pelo governo aos hospitais que prestam serviço ao SUS seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, comemora a aprovação do projeto que determina a revisão anual dos valores pagos pelo SUS a hospitais conveniados.
Márcio Correia cobra, no entanto, que o governo federal atue na regulação e na fiscalização da fila do SUS para dar transparência e previsibilidade aos pacientes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.